Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou pelo WhatsApp 98 50 50 930. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação e hoje, ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Cultura, eu recebo os músicos Troy Rossílio e Léo Barros, juntos com Mauro Castilhos e Thiago Menegassi, formam Troy e os Calvos, que se apresentam neste sábado, dia 31, às 8 horas da noite, na Casa Quatro Ventos. A gente vai falar desse show, claro, convidar você, ouvinte da Rádio Cultura, para ver de perto o trabalho desses artistas da nossa cidade, mas compartilhar também um pouco de história da carreira, falar da cena, a partir de agora. Você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência M930, te convido a seguir nessa conversa comigo. Troy e Léo, bem-vindos à Rádio Cultura.
Obrigado, Mari. Obrigado pelo convite.
Bom dia.
Bom dia, quase boa tarde.
Que maravilha. Troy, vamos falar um pouquinho para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco mais. Eu queria que você contasse o início da carreira, um pouquinho da sua trajetória. Sei que você é de Paranavaí, veio para Curitiba. Como é que foi o seu primeiro acesso com a música? Como é que a cultura e a arte se fizeram presentes na sua vida?
Como você falou, vim de Paranavaí, né? Nasci em Paranavaí, mas vim para Curitiba com neném ainda, né? Uhum. Com menos de um ano. E acho que a cultura sempre teve presente na família, assim, né? Os primeiros contatos foi com a família toda, tanto de pai e mãe, quanto tios e avós, né? Um primeiro contato artístico, assim, tive um primeiro contato artístico de desenho na parte de artes plásticas, assim, e a parte de música, eu comecei com 14 anos, foi casquetei que queria tocar violão, e daí comecei a estudar e já também com o intuito de compor sempre, assim, né? Meu pai escrevia já uns poemas e a gente tinha essa vontade de compor canções, assim. Foi assim que começou, com 14. Foi bem intenso, assim, esse começo, né? Comecei a tocar com 14 e cantar para acompanhar no violão, na verdade, né? O primeiro contato foi o violão. E com 15 gravei um disco, já um CD, assim, de músicas, de outras músicas, de outros compositores. E com 16 gravei um de música autoral já. Foi, assim, o primeiro contato. E foi um passo importante, assim, né? Nunca, a gente não tem como gostar, né, tudo que faz logo no começo, mas foi o primeiro de vários outros, assim, né? Primeiro da caminhada, né? Uhum. Vamos dizer assim. Esse foi o primeiro contato com a arte e com a música, né? Principalmente.
Legal. Pra quem não conhece, o seu pai é o César Rossílio, né?
Isso.
Poeta, tem bastante coisa dele publicada por aí. Muitas das músicas que você traz no teu repertório hoje são em parceria com o César.
Muitas,
né?
Exatamente. Esses dias até a gente tava dando uma olhada, tô tentando fazer um levantamento de quantas músicas a gente tem, né? E como eu disse, a gente gravou esse primeiro CD, eu gravei de música autoral, eu gravei aos 16 anos, então isso foi em 98. Uhum. Mas antes disso, a gente compôs várias outras que não chegaram a estar nesse CD, né?
Uhum.
E um primeiro contato, assim, a gente compunha tanto e era muito gostoso esse começo também, porque era muita vontade, né? Tudo muito intenso e a gente tinha uma expectativa das coisas também diferente do que a gente tem hoje, então era muito gostoso. Eu lembro que no começo, a gente estava até comentando sobre isso, a gente tinha vontade de gravar o que compunha e era diferente, não tinha como, e daí a gente procurou, acho que num jornal, e tinha uma pessoa que alugava um gravadorzinho de fita, e daquela fitinha mesmo, né? Era de cromo, era melhor se fosse de cromo. E daí a gente foi lá e alugou.
Ela era jovem, não sabe nem o que a gente tá falando.
E daí a gente foi lá e alugou isso por um final de semana e gravei umas 10 músicas. Isso eu tenho que até tentar resgatar, porque essa fita eu tenho, só não tenho onde tocar mais hoje, mas eu tenho ela lá. E daí a gente gravou, e depois de um tempo a gente voltou ainda lá e acabou comprando esse gravador. Foi uma longa caminhada até chegar, entrar o computador na minha vida e começar a gravar as coisas digitalmente, né? Era uma mesinha Tascam que você conseguia gravar em até em 4 canais. Então você podia fazer uma base e depois podia gravar em cima, fazer uma espécie de um arranjo já, né?
Um dubzinho,
exatamente. Então, assim que a gente começou, até conhecer um estúdio, daí gravar esse disco em 98, mas já tinha várias, assim, com meu pai, e graças a Deus a gente compõe até hoje, né?
Muito aí, legal.
Estamos ativos aí, né? Sem a mesma expectativa de antes, mas estamos firmes aí. Isso aí.
Conhecer um pouquinho do Léo. Conta pra gente, Léo, um pouco da sua história, de onde você é.
Não, Mari, eu sou do Rio, sou carioca, mas a minha história musical, ela começou em Brasília. Eu fui em Brasília muito novo, meu pai trabalhava numa autarquia do governo, foi transferido pra lá na época, né, Brasília se tornou a capital, né, e aí eu fui pra lá, muito novo, e o meu pai sempre foi metido, ele era um poeta também, né, não tem tantas coisas publicadas como o César tem, mas meu pai também tinha alguma coisa publicada.
Como é que é o nome do seu pai?
Meu pai chamava
Antônio Jorge.
E ele já era metido nessa autarquia que ele trabalhava, tinha uma associação que tinha muitos festivais de música, né? E ele fazia letras para as pessoas, parceiros dele, tinha parceiros ali, e eu ia, desde muito novinho, eu ia nesses festivais, eu começava a olhar aquilo, e eu falava, cara, eu quero fazer isso. Mas novinho mesmo, 7 anos, a idade da minha filha hoje. E aí acontecia, ele tinha um violão em casa, não tocava, mas ele tinha um violão em casa. E aí, geralmente sábado de manhã, ele e minha mãe acordavam desesperados, porque eu estava com fone de ouvido, ouvindo música e tocando sem saber tocar, ali fazendo barulho, um esporro danado. Então desde aquela época eles já me incentivaram, né? Aí eu comecei a estudar violão na época, com 7 anos. E aí minha trajetória se ligou muito ao rock, em Brasília, né? Eu fui uma figura que trabalhou muito a cena do rock de Brasília no meio dos anos 90 até o meio dos anos 2000. Tive várias bandas, eu tive um estúdio lá, conheci muitos músicos. Ajudei a criar uma ONG de cultural em Brasília, que foi bem conhecida, faz o festival independente maior do Brasil, que chama Porão do Rock, está indo para a 22ª edição agora. Então, eu tive uma trajetória muito ligada ao rock. Lá em Brasília, participei de várias bandas, né? Inclusive compilações com bandas aqui de Curitiba, tinha o selo Banguela na época, estamos falando de 94. Era minha banda, o Právida, aí tinha o Raimundo, tinha daqui, tinha o Resist Control, Boi Mamão, e tinha uma outra que eu esqueci, que o cara vai me matar, mas enfim.
Esqueci.
vou lembrar. Mas eu tive uma trajetória bem legal ligada ao rock. A partir de certo momento, eu comecei a acompanhar artistas também. Meu instrumento é guitarra, não sou violonista, né? O Troy é um exímio violonista, eu sou guitarrista. Minha boca sou eu, João. Mas enfim, eu tive uma trajetória legal, ligada ao rock. Quando eu passei a acompanhar artistas, eu comecei a mudar de estilo, comecei a ter outros estilos na minha vida, comecei a estudar outras coisas. E aí eu comecei a ver as poesias do meu pai, também tive um certo tempo e comecei a musicar as letras dele. Nunca gravei, mas é um projeto que eu tenho no futuro. Mas enfim, aí certo ano eu me mudei para Curitiba por motivos pessoais aí. E tinha decidido parar de tocar profissionalmente, né? Nunca mais vou tocar profissionalmente, né? Essa decisão foi forte, eu passei 3 anos sem pegar uma guitarra. E aí a gente tem um amigo em comum, que chama Thiago Menegassi, que é um dos calvos, vai tocar lá também, nosso diretor, nosso líder. Que aí ele começou a me cutucar e ele tinha uma banda que tocava num lugar aqui chamado A Oca. E aí tem um guitarrista.
Homem Canibal.
Aí o guitarrista da banda de vez em quando não podia, porque eu tava tocando com outra banda dele chamada Deonorex. Aí eu ia substituir ele, eu comecei a tocar de novo. Aí de vez em quando ele tava com o Homem Canibal, não podia tocar no Deonorex, aí eu substituí no Deonorex. Acabou que me descobriram aqui, me tiraram do meu sossego, da minha cozinha, que hoje em dia, profissionalmente, eu sou cozinheiro, né? E aí o bichinho mordeu de novo e encontrei o Troy, tava até conversando, né, com vocês ali fora, num show que a gente fez acompanhando uma outra artista, os Calvos, né, acompanhando uma outra artista. O Troy fez o convite pra gente, a gente nem pensou, né, vamos fazer o trabalho. O Thiago falou, não, ele tem um trabalho muito voltado pro violão, música popular. Eu falei, cara, vamos perverter esse cara. Vamos botar guitarra, vamos botar peso nesse som aí. E aí a gente começou, já tem o quê? Uns 3 anos, né?
Eu acho que sim, né?
Uns 3 anos já de trabalho.
Meio ruim de conta, mas acho que é.
É por aí. A gente vai ficando velho e vai esquecendo das coisas. Mas a gente tem um trabalho legal e, enfim, voltei a ser músico. Não tem jeito, né? Não dá. Mordeu.
Que coisa boa, que coisa boa que o Thiago te encontrou, que coisa boa que vocês se encontraram. E agora eu vou pedir pra gente mostrar a primeira que vocês prepararam pra gente ao vivo aqui na Rádio Cultura. Até pra dar um gostinho aí pra quem tá nos ouvindo do que vem nesse show de sábado e Destrói os Calvos.
Qual que vai ser?
Vamos fazer Mercadorama, que é mais... Bom, acabei de falar do peso, né? Enfim, vai ser no violão, mas vamos lá.
Essa canção aí é parceria com Otávio Camargo e com Alexandre França e Luiz Felipe Leprebo.
Então, vamos ouvir.
Tô aqui no silêncio do apartamento, esperando você chegar de sacola com as coisas, coisinhas, as compras do Mercadorama pra criança que vai acordar e a cerveja que não vai gelar. Nesse freezer de uma noite tão quente, bacana e com pizza, eu e você e o bebê a chorar, boa, 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 sem parar, boa, 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 e o bebê, boa, 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 boa. Ainda tô aqui no silêncio do apartamento, esperando você chegar de sacolas com as coisas, coisinhas, as compras do Mercadorama. Pra criança que vai acordar e a cerveja que não vai gelar. Nesse freezer de uma noite tão quente, bacana e com pizza, eu e você e o bebê a chorar, boa, 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 sem parar. Boa, 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 boa. E o bebê, boa, 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 a chorar.
É o Mercadorama, aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Cultura, hoje o Troy Rossílio e o Léo Barros, que junto com Mauro Castilhos e Thiago Menegassi se apresentam neste sábado, dia 31 de agosto, às 8 horas da noite, lá na Casa Quatro Ventos. Você, ouvinte da Rádio Cultura, é mais do que convidado e convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM930 a continuar conosco. A gente vai fazer um intervalinho e volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.